Estamos ao vivo com o Thiago Valenciano em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, Thiago, bom dia.
Bom dia, Luciana, bom dia, ouvinte da CBN Maringá.
Thiago, qual o tema de hoje do Assunto é Política?
Vamos falar de novo aí sobre transporte coletivo, né? Relembrar aí toda essa polêmica dos últimos dias. É claro que a gente sabia que subsidiar a tarifa não seria algo tão simples assim quanto imaginado pela própria prefeitura e pela própria população, né? Nós teríamos que ter uma aprovação na Câmara dos Vereadores, esse projeto foi aprovado. É, alguns vereadores chegaram a apresentar emendas, mas aí travaria mais a aprovação do projeto. E aí, no final das contas, os vereadores foram favoráveis em virtude de auxiliar a população mesmo nesse momento aí em relação à questão da tarifa. Foi feita uma cerimônia hoje pela manhã, lá no terminal urbano, o prefeito participando, aquela coisa toda. O local que é bem simbólico, inclusive, para o próprio prefeito Ulisses Maia, porque é lá que ele normalmente distribui rosas para a mulherada, no Dia das Mulheres, é, começa suas campanhas, né? Então, cada político recorre a um simbolismo aí para conseguir fazer as suas ações políticas e também promover a sua imagem pessoal. Houve um questionamento semana passada do Observatório Social de Maringá em relação às planilhas, de como e por que e quando e quanto seriam pagos nesses subsídios aí em relação ao transporte coletivo. Observatório que sempre questiona, sempre está presente nessas ações, mas acabou sendo voto vencido em relação à aprovação da Câmara. Agora, a questão da tarifa é aquilo que a gente já comentou aqui outras vezes, né? Temos um problema maior do transporte coletivo a ser solucionado, temos um modelo que já está ultrapassado, né? Um modal que as pessoas não acabam utilizando. Eu diria o nosso amigo Adriano Prado Marquioto, que nem de graça a pessoa quer usar o transporte coletivo em Maringá. Prova disso é a grande quantidade de carros que nós vemos nas universidades. Isso o Adriano argumenta, ele tem razão. Quer dizer, nem de graça as pessoas querem usar. E a gente continua aí tapando o sol com a peneira e resolvendo os problemas de forma paliativa. Já comentei aqui outras vezes que o prefeito Ulisses Maia está disposto a resolver a questão do transporte coletivo na cidade. É, inclusive arrumando algumas brigas pesadas aí com a própria empresa, em momentos de tensão, né? Ele não está contente com o modelo que está. Ele está atacando com as armas que tem. No momento, a arma dele ainda, infelizmente, é um estilinguinho pequeno, né? Ele está usando o que dá para ele utilizar e está conseguindo até ferir um pouquinho o adversário, né? Mas, obviamente, ele queria usar uma bala de canhão para resolver o problema de uma vez. Com a própria cidade já sabe que este modelo já não dá mais tão certo assim quanto a gente queria. Agora, em relação aos dividendos políticos, que é algo que a gente ainda não tinha comentado aqui, nenhum vereador ficaria contra esse tipo de proposta, né? Os vereadores não querem se desgastar com a base, nem em relação à base do prefeito e nem em relação às suas próprias bases eleitorais. Até porque nós temos um perfil da atual legislatura de muitos vereadores que representam populações carentes de bairros periféricos de Maringá e que tendem a utilizar mais o transporte coletivo, seja para se locomover, seja para trabalhar. Então, vereador nenhum quer ficar contra esse tipo de proposta. Até mesmo os da oposição acabaram votando favoravelmente, exatamente por entender que é um tipo de proposta relevante até mesmo para o seu nicho eleitoral. Também a prefeitura, na figura personificada aí do prefeito Ulisses Maia, vamos pensar agora no político Ulisses, não em relação ao gestor, a gente acabou de falar das medidas que ele tem tomado enquanto gestor, o prefeito também quer tirar o seu dividendo, o seu ganho político. O prefeito é uma figura jovem, ainda politicamente falando, tem um histórico político na cidade consolidado, vem de uma família política, seu irmão Ricardo Maia foi deputado estadual e possivelmente é pré-candidato agora nessa eleição. Então, por todo o capital político e simbólico que ele tem angariado em torno do seu nome, ele quer tirar algum proveito dessa situação. E o proveito foi o quê? Fazer o seu barulho nas redes sociais, divulgar para as pessoas via aplicativos de mensagem e mostrar que, de uma forma ou outra, ele está do lado da população, daquele que mais precisa. Então, ele age de maneira também eleitoral, por um lado, né? Atacou com a arma que ele pôde em relação ao transporte, mas ele também, na sua ação, tem um ganho eleitoral, e é isso que ele quer nesse momento, né? Também pensar em relação às futuras eleições. Lembrando que o prefeito já afirmou mais de uma vez que não é candidato esse ano, exceto se for uma proposta muito boa, acredito que ela não virá, e também fica muito feio para a história política dos políticos da cidade, de você sair de uma prefeitura da terceira maior cidade do estado para disputar um outro cargo, fica essa sensação de abandono, o eleitor não quer. Então a tendência é que o Ulisses cumpra o seu mandato na íntegra, não disputando nenhum cargo e volte lá, quem sabe em 2026, numa outra disputa aí. Mas no momento, a tendência é que ele cumpra o seu mandato. Mas, conforme ele é um político jovem, a gente acabou de comentar aqui, que tem um futuro político ainda longínquo pela frente, ele quer manter o seu capital político e relembrar das sensações lá numa eleição futura, né, Luciano? Ele não veio assim do nada, né? Ele quer manter a sua trajetória política e, é o que me consta, essa questão do transporte coletivo também perpassa um pouco por isso, né?
Tiago, uma usuária do transporte coletivo, que foi entrevistada pela reportagem da CBN, disse o seguinte, que espera que a redução da tarifa não seja só este ano, que é um ano eleitoral, porque o prefeito disse que o valor vai ficar congelado até 31 de dezembro.
Ah, sim, certamente vai ficar congelado, e eu acredito que essa relação da tarifa não tenha muita relação direta com o ano eleitoral. Até porque o prefeito Ulisses Maia, ainda que ele esteja no mesmo partido do governador Ratinho Júnior, que a gente também não sabe até quando o Ratinho ficará no PSD, eu não vejo uma relação direta do tipo, baixei a tarifa ou subi a tarifa, logo, se eu baixar, o Ratinho vai ter mais votos em Maringá. Se eu subir, o Ratinho vai ter menos votos na cidade. Não vejo essa relação direta de popularidade do governador com essa questão da relação aí da tarifa. Eu vejo que são variantes totalmente independentes, que elas não conversam entre si, né? Então, também é bom a gente deixar isso claro, né? A gente não tem esse tato de falar que uma coisa depende da outra necessariamente. Mas é claro que isso fica na cabeça, no imaginário do eleitor, né? Do tipo, poxa, por que não fez isso ano passado? Por que não pensa isso no ano que não seja da eleição? Mas nesse caso em específico, eu acredito que não.
Uhum. Bom, Tiago, e você disse que nenhum vereador seria, né, louco de votar contra esse projeto, que é a redução da tarifa, né? E também o Observatório Social, ele publicou uma mensagem nas redes sociais explicando que ele não é contra a redução da tarifa. Ele fez os questionamentos, né, porque quer transparência no processo, né, mas não é contra a redução.
Não, a redução ninguém vai ser contra, né? Ninguém é contra pagar menos, né? Você está pagando hoje R$3 numa água e amanhã baixa para R$2, ninguém vai lá protestar na rua falando que baixou o preço da água, né? Todo mundo quer, é claro, aliviar o seu bolso e sabe onde o bolso aperta. A questão do observatório é mais procedimental, né? Saber quais foram os procedimentos utilizados, como é que isso foi feito, quais são os estudos técnicos, enfim, o observatório fica mais na parte burocrática e tenta garantir a transparência, que é um dos objetivos do Observatório Social de Maringá. Então, não imagino que seria um contra e que teríamos uma grande manifestação, não. Afinal das contas, na onde baixa o preço do povo ou o bolso do povo, tudo melhora, né? Só que a questão de perpetuar a tarifa e garantir um serviço com mais qualidade, isso certamente as pessoas vão continuar questionando e reclamando. Prova disso é a questão do pedágio. Volta e meia eu vejo alguém publicando nas redes sociais. Olha, o governador está fazendo propaganda aí que o pedágio acabou, mas na verdade o problema está vindo. Olha só, fiquei preso num congestionamento por um estouro de pneu de caminhão. O buraco já surgiu na pista. Então o cidadão também está de olho nessas questões, né? Vai ficar de olho no seguinte: baixou a tarifa, mas a qualidade continua ruim. Melhorou a qualidade? Piorou? Como é que está a questão da qualidade do usuário do transporte coletivo? Então tudo isso vai continuar acontecendo aí sim.
Eu acabei de fazer uma entrevista com o coordenador do Plan Mob e ele disse que a segunda reclamação ou a pior avaliação numa pesquisa que foi realizada pelo Plan Mob é o tempo de espera, tempo que o cidadão, o usuário, fica no ponto de ônibus esperando o ônibus, né? E que esse problema pode ser atacado com tecnologia, com aplicativos que te indiquem, te informem, né, onde o ônibus está, quanto tempo vai demorar para chegar até o ponto.
Ah, sim, isso é bem possível, mas ainda continua insistindo, né, Luciano? Não adianta a gente colocar aplicativo para o horário das 9 da manhã, 9 e meia da manhã, até 11 horas, e depois da 1 da tarde até as 5, o ônibus continuar rodando vazio, gastando gasolina, poluindo o meio ambiente, sem ninguém utilizando o modal nesse momento, né? Fica esse desafio, né? Vai ficar esse desafio para essa gestão, para a gestão futura, de definitivamente resolver o problema do transporte coletivo. Né? Imagino eu que mexer com linhas e mexer com o estilo de transporte coletivo na cidade a pancada tem que ser certeira, né? O veneno tem que vir de uma vez, não pode vir de doses homeopáticas. Tem que ser uma pancada só para a população, ainda que xingue ou que reclame nos primeiros meses, ela se acostume com um novo modelo. Mas para isso os estudos têm que continuar, né? A Secretaria de Mobilidade Urbana deve estar fazendo esses estudos, a discussão que passa pelo IPLAN também deve estar acontecendo, mas não dá para ficar estudando o resto da vida. Nós temos que ter um prazo. Olha, em 2 anos a gente conseguiu a resposta tal. Então, a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2025, por exemplo, vai funcionar assim, independentemente de quem sente na cadeira do Poder Executivo. Portanto, é um tipo de veneno que tem que vir de uma vez. Né? Ele tem que vir para resolver o problema, para falar, olha, mudou, e vai ser assim, não vamos estar testando, nós vamos colocar em prática e isso vai dar certo para nossas vidas.
Tá certo. Muito obrigada, Thiago. Até a próxima.
Valeu, Luciano. Até a próxima, ouvinte da CBN Maringá.